Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã novamente aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão, também no canal Central de Notícias Brasil. Para você que nos acompanha, nos prestigia todos os dias. Sexta-feira, Humberto Fernandes e Carlos Roger, no resumo das principais informações, contando com você. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia a todos que estão acompanhando o Central Manhã nessa sexta-feira.
Olha, eu estava me olhando aqui, eu estou parecendo um apresentador de televisão.
Está aparecendo bastante.
Tudo presente, a gravata foi o pastor que
foi
deu.
Foi o pastor, né?
O relói foi o Luiz sobrinho. Henrique. Foi o sogro. Bom dia, meu sogro, abraço. Dona Cristina também, que sempre nos acompanha. Mas vamos aos destaques do
programa
de hoje.
Vamos lá. Polícia Civil apresenta resultado da Operação Sentinela. Aquela operação que nós demos em primeira mão ontem, Humberto. Contra o crime organizado na zona rural de São Luís.
E o prefeito de Garapé Grande é indiciado pela morte do policial militar durante a vaquejada.
Estados Unidos preocupam mineradoras brasileiras e sinalizam interesse em acordo.
Isso, eles procuram, eles querem saber da nossa mineração nos Estados Unidos. E o senador contraria a decisão de Moraes e viaja para o exterior.
Militar admite autoria de plano para matar Lula e Moraes, mas diz que era só um pensamento.
Corajoso. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no nosso programa Central Manhã, que está só começando hoje, são...
Sexta-feira, 25 de julho, o ano é 2025, estamos no ar.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Tá valendo a sua participação a partir de agora, esse telefone que fica na sua tela, e você que tá no rádio não tem a tela e você pode anotar esse número e mandar no nosso WhatsApp a notícia da sua cidade, da sua região, do seu bairro. É o 8187-9376. 8187-9376 é o nosso telefone, é o nosso WhatsApp. E aí você pode mandar o seu áudio, seu texto, seu vídeo, e nós vamos veicular. Primeiro, tem que deixar bem claro para os nossos teleouvintes, que a produção dá uma conferida para saber se não é uma fake news, para a gente também aqui não sair enganando milhares aqui de pessoas com notícia. Aqui tem um pessoal que manda para a gente assim, diz: todos ao meu redor estão falando sobre esse assunto. Aí eu já nem leio mais. Não, se já todos já estão falando para o assunto, não é novidade.
Ontem dispararam em massa nas redes sociais, através do WhatsApp, uma mensagem dizendo que uma facção criminosa deu o nome aos bairros onde os Uberes não poderiam mais entrar a partir de hoje.
Foi, né?
Fake news.
Só notícia falsa, né? Rapaz.
Mas a central de notícia pura.
O cara que nasce sem ter vergonha de mentir, ele já não vai prestar para muita coisa. É um sem futuro, como diz um colega nosso.
Ele não sabe a nossa técnica de apuração.
Olha, vamos trabalhando no oferecimento da Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família. Chamando a atenção de você que às vezes sente aquelas palpitações no coração, sente aquelas dores, sente câimbras, fadigas, cansaço, o corpo parece que está travando em algumas horas, dificuldades aí para se movimentar. Não perca tempo, procure logo a LAG. A LAG é uma suplementação natural, não é produto químico que vai fazer algum mal para você, não. É produto direto da natureza, extraído direto da natureza, para deixar o seu coração mais saudável, para prevenir as doenças cardiovasculares, da maior qualidade no seu sono, você dormir bem, gostoso, acordar com aquela espreguiçando, mas com a coragem de trabalhar, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Eu andei carregando umas estantes.
Nos últimos dias.
Você
conta aqui no jornal. Né?
Andei carregando estantes e a estante pesa mais para um lado que para o outro. E aí muitas vezes puxa o teu músculo mais para um lado que para o outro. Aí você toma o alag, dá uma ajuda desempenho. A controlar. Aquelas dores, dá mais, tem aquele, como é que a gente chama, que fica entre um osso e outro, que fica
aquele colágeno lá.
Colágenos, né? Isso, é. Aí o ALAG ajuda a aumentar aí o colágeno entre as suas juntas para aliviar e para eliminar as dores. ALAG melhora também o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Você vai à farmácia mais próxima de sua residência. Eu apliquei o português correto uma vez na vida. Você vai à farmácia. Porque você não vai na farmácia. Vai no carro.
Você não vai na praia. Tá certo?
Assim. Parabéns. Você vai à farmácia. E se não tiver o ALAG, você telefona direto para Alifarma. Alifarma, o telefone dela é 8606-3142. Do jeito que eu falo, dá tempo para anotar. 8606-3142. Você fala direto com o pessoal da Alifarma e diz: olha, foi o Humberto Fernandes, foi o Carlos Rosa, foi o Jauber Pereira que me disseram para me ligar. E ele disse: se eu dissesse que era no programa deles, vocês dariam 20% de desconto. Aí, se eles não derem os 20% de desconto, se alguém ficar tentando dizer: não, mas não pode, aí você liga pra gente de volta.
A gente dá os 20%
de desconto, a gente paga o restante. Paga o restante. ALAG, um produto natural com a garantia Alifarma Saúde para toda a sua família. Olha, Carlos, nós estamos. A gente acompanha notícias de todos os estados do Brasil. Sim. E estamos começando a ficar alegre com algumas notícias em relação ao estado do Maranhão. Vários estados fizeram esse levantamento e descobriram que tem aumentado significativamente os números, crimes violentos, né? Aqui no estado do Maranhão tem reduzido, mas depois eu vou falar sobre esse assunto. Vou chamar a Letícia Oliveira. Ela conta pra gente os detalhes, o resultado daquela operação Sentinela que você mostrou ontem, as imagens em primeira mão aqui no programa Central Manhã. Letícia Oliveira.
A Polícia Civil apresentou resultados da nova operação contra o crime organizado na zona rural de São Luís. O objetivo é cumprir 34 mandados judiciais, sendo 15 de prisão e 19 de busca e apreensão contra um grupo criminoso que atua no Coqueiro, Vila Samara e Redondezas.
Hoje nós demos um duro golpe na facção que atua naquela região. Ali tem um modo específico, devido às circunstâncias do local, entrada da cidade. Dos 15 mandados de prisão preventiva, nós cumprimos 9. Desses 9, tem lideranças importantes, inclusive a pessoa responsável pela questão financeira daquele núcleo lá. E outros integrantes, todos da organização criminosa, que nós entendemos que a população lá da região, né, clamava por uma situação.
A Operação Sentinela, como foi batizada, é resultado de uma investigação que começou após a prisão de um casal de traficantes que atuava na região. Elementos apreendidos com eles levaram aos alvos da ação nesta terça-feira.
O crime organizado, ele se desenvolve através de muitas dinâmicas diferentes. Então, a SEIC, né, seguindo a estratégia da Polícia Civil, né, na determinação do governo do Estado de fazer repressão a essas organizações criminosas, deflagrou na semana passada uma operação forte, cuja característica e peculiaridade das organizações naquela região seria o ataque ao transporte de grãos. Essa semana as peculiaridades são diferentes, né? Nós estamos falando de expansão de territórios, com expulsão de moradores, com ameaças, né, e tentativa de dominação de uma determinada área.
A operação leva esse nome porque, de acordo com a polícia, os criminosos agiam com forte esquema de monitoramento na região durante 24 horas, revezavam armas e faziam contato com radiocomunicadores sobre a aproximação de policiais e rivais, isto é, operação em vigilância permanente. Durante a ação, foram apreendidos coletes, rádios para comunicação, 140 munições e uma pistola, além de celulares e outros bens.
Foram identificados indivíduos, né, que atuavam em um plantão ininterrupto na região, né, que eles se revezavam, inclusive com armas de fogo, para que fizesse a vigilância da área, notasse a aproximação da polícia ou de membros de facção rival. Né, a partir disso, a gente fez monitoramento, identificamos lideranças, pessoas envolvidas com o financeiro da facção, pessoas que atuavam diretamente nesses plantões, né, conseguimos informação também, inclusive, alguns moradores, né, se viam, de certa forma, obrigados a sair de suas residências, né, e fizemos a operação na data de hoje.
Olha, eu soube que o governador Carlos Brandão tinha chamado a cúpula da Polícia Militar e dito assim, disse, olha, o que está faltando? O que, que precisa mais? Nós já vamos completar 800 viaturas. Na última semana, nós entregamos mais 40. Além disso, tem armamentos, tem treinamento, já chamamos todos os policiais.
Tecnologia.
Agora, o combate ao criminoso, aos criminosos, não quero saber desse negócio de líder de facção mandar mais do que a polícia. Vocês são muito mais do que a polícia, do que esses criminosos. Estão aí com algumas armas, com algumas munições, estão tentando se organizar.
Estão querendo se espelhar no Rio de Janeiro.
Vamos desmanchar ele antes dele se organizar. E aí nós estamos sabendo que ele diz que é uma questão de honra, não é? A polícia mandar mais do que os bandidos, que os criminosos. Aqui no estado do Maranhão, não. Quem tem que mandar é a segurança pública.
É o Estado.
E aí, nós estamos vendo aí, está sendo revelado aí, que o cidadão já tinha comprado fuzil.
Casal primeiro que foi preso, que começou a investigação por conta disso,
tava comprando
eles coletes, estavam com sacola cheia de munição de 7.62.
Pois é.
Fuzil que derruba avião.
É, né? Então, é dar um basta nesse pessoal enquanto eles não têm muitas dessas munições.
Enquanto ainda estão pequenos.
Ainda estão pequenos. Não deixar crescê-los.
Não deixar crescer. Não
é? E aí você viu a quantidade de viatura, onde você mostrou a quantidade de viatura circulando aí por essa região. O pessoal fortemente armado. Não é?
Eles chegaram lá às 5 horas da manhã, Beto. Chegaram às 5 horas da manhã enquanto estava todo mundo dormindo.
Agora já tem algum resultado nos números?
Já. Nós temos aí mais de 30 pessoas presas. Essa operação terminou com a apreensão de muita droga, muita arma, munição, colete à prova de bala. Eles desinstalaram, Humberto Fernandes, câmeras de monitoramento que eles colocaram, os criminosos colocaram em todas as ruas do bairro. Agora, eu quero destacar rapidamente aqui, você está vendo aí o momento na hora que eles entravam nas propriedades onde os criminosos estavam escondidos. A maioria dessas propriedades, Humberto Fernandes, elas foram tomadas dos seus proprietários. Eles chegavam lá e diziam: você saia porque eu preciso dessa casa para fazer uma base criminosa.
Pois é.
E vai com Deus.
Então não era nem para ter acontecido isso.
Exatamente.
Antes,
o que acontece? Mas aí entra.
Já que aconteceu.
Mas aí prevalece a lei do silêncio da comunidade com medo de represália. Né? Então o que acontece? Eu quero destacar. Olha aí, isso aí foi recebido aí 6 horas da manhã. Eu quero destacar, Humberto Fernandes, não só a força policial bruta, que eu digo assim, a ostensiva, que ela é no momento da abordagem, mas o serviço
de inteligência.
Esse aí foi fundamental.
Prevenção.
Aí eles entraram lá vestidos de gari, entraram lá vestidos de vendedor de sorvete, botaram o drone para sobrevoar lá.
Se faz de bêbado,
como se faz de
sentar no barzinho.
Joga uma garrafa de cachaça no corpo para ficar
sabendo. Onde é que eu compro aqui um fuminho, um negócio?
Compra droga. É. E hoje em dia, Humberto Fernandes, tem policiais aí tatuados, brinco na orelha, todo
isso. Né?
É diferente daquele tempo, que o policial no máximo tinha um bigodão, né? Agora não, agora é diferenciado. Então eles que se preparem, porque além do empenho da polícia, tem tecnologia a serviço da população.
Isso, a inteligência a estratégia. Inteligência e tecnologia.
Tecnologia.
A favor. Mas aí, resultado?
Aí, olha, por conta de operações como essa, são mais de 30 presos, ainda não terminou, essa operação ela continua, ela não terminou ontem, ela vai continuar, eles estão de olho ali naquela região.
Enquanto isso, já estão fazendo levantamento em outras áreas.
Era isso que eu ia falar, você falou com muita propriedade. Outras regiões, eu não vou nem citar os bairros.
Claro, tá claro, não deve.
Em breve nós vamos citar já com resultado. Mas aqueles bairros que estão chamando a atenção aí, estão colocando terror na população, se prepare, que a polícia vai chegar na tua porta aí 6 horas da manhã. Olha, Humberto, por conta disso eu já vou dar um pulo para coisa boa. O resultado dessas operações ocasionou o quê? A Secretaria de Segurança Pública divulgou que o Maranhão apresentou uma queda de aproximadamente 6% no número de crimes violentos letais intencionais. São os homicídios.
Certo,
são os
certo.
Homicídios.
É pouco, mas pelo menos já é redução,
é, não é redução, aumento. É redução, não, né? É crescimento.
Outros estados, em alguns estados está tendo aumento.
Exatamente. Né? Então, por exemplo, em Salvador teve aumento, em Fortaleza, capital da Bahia, ou capital do Ceará, teve aumento.
Uhum.
Então, em Recife, capital do Pernambuco, teve aumento. E aqui no Maranhão nós tivemos uma redução. 6%, se você for fazer um comparativo com os números reais, é muita gente que deixou de morrer por conta da ação da polícia. Então, esse bom resultado é fruto dessas ações integradas das forças de segurança, continuam acontecendo, tanto na capital como no interior do estado, e os dados foram divulgados ontem mesmo pela Secretaria de Segurança.
Pois é, e prefeito que comete crime também que tem que ir para a cadeia. A Polícia Civil do Maranhão concluiu o inquérito sobre o assassinato do policial militar, o Geidson Thiago da Silva, aquele que foi assassinado no início do mês em Trizidela do Vale, no final de uma vaquejada, pelo prefeito João Vitor Xavier, que é o prefeito de Igarapé Grande. Então, a polícia, as investigações comprovaram que o prefeito disparou 3 tiros pelas costas.
Foi.
Então, se foi pelas coisas, não tem mais.
Não dá para alegar legítima defesa.
É cumprir a pena mesmo. Aí fica agora à disposição da justiça, vai para julgamento para cumprir a pena. Com a conclusão do inquérito policial, o prefeito já foi indiciado. Agora o Ministério Público vai avaliar os dados da investigação e oferecer ou não denúncia contra João Vitor. Não tem como não oferecer.
É o Ministério Público não que denuncia, né?
Não tem como não oferecer. Nós vamos a um rápido intervalo, ainda tinha outras informações.
Já.
Né? Mas nós vamos logo trazer o intervalo comercial para o pessoal dar uma faturadinha e a gente volta com as outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora e é tanta coisa para a gente falar ainda no nosso programa. Aí o pessoal perguntando aqui, tu não vai falar da carta que o pessoal do Israel mandou pro Lula, não, rapaz, a carta pesada. Olha, o cara escreveu lá olha a carta, o Twitter, e inclusive foi uma carta aberta. Milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler? Porque o Lula fez uma crítica pesada, dizendo que... Aí ele disse assim, é necessário lembrar que o senhor, ao senhor, o que Hitler fez... levou milhões de pessoas aos guetos, roubou suas propriedades e usou como trabalhadores forçados e depois, com brutalidade sem fim, começou a assassiná-las sistematicamente, primeiro com tiros, depois com gás, umas indústrias de extermínio de judeus, de forma odeio e cruel. Foi a carta pesada. Agora pesada. Resolveram mandar carta para o Brasil.
Mas é porque também o desaforo foi grande, né?
Foi o desaforo, veja só. Aí eu só preciso falar aqui a verdade. Sim. Sobre os fatos. Claro, Hitler matou muita gente, 6 milhões de judeus. Genocídio. Exterminados. Genocídio. Naquele tempo. Porém, as bombas do Netanyahu, lá de Israel, já mataram 60 mil pessoas na faixa de Gaza. 60 mil pessoas. Será que essas 60 mil pessoas eram todos soldados do Hamas? Não. São crianças.
Não tinha inocente, né?
São crianças, são mulheres grávidas, são pessoas que estão lá, que trabalharam a vida inteira para construir, têm suas casas, os seus apartamentos destruídos, são assassinados em hospitais, são assassinados em escolas.
Em creches.
É um outro genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. E para completar, o que, que estão fazendo lá agora? Diz assim: olha, tem mil e não sei quantos caminhões de alimentos que foram impedidos, ajudas humanitárias, que os outros países estão mandando para lá para as pessoas não morrerem de fome, né, e impedir os caminhões de entrar. E hoje, centenas de pessoas morrem de fome por dia.
E de sede.
Começando com as crianças.
Fome e sede.
Né, as crianças. O que, que os pais estão fazendo? O que quase todo pai faz. Chega para tem um pouquinho de comida, aí o pai diz: não, meu filho, pode comer.
Eu não estou nem com fome.
É isso mesmo. Diz que agora receberam orientação para levar as crianças para a praia. Porque tem uma área lá de praia, aí leva as crianças para a praia, para as crianças se divertirem, se distraírem da fome.
Tirar a atenção da fome
passeando na praia.
Olha aí.
Com milhares de caminhões cheios de alimentos para distribuir.
E água, e medicamentos.
Por ordem de Israel, os caminhões não entram, porque diz que se entrar vai alimentar o pessoal do Hamas, né? E aí, por causa disso, estão deixando a população morrer de fome. Eu pergunto, será se Jesus aprovaria um negócio desse? Não, deixa esse povo morrer de fome.
Uma terra considerada, né, santa.
Né? Não é possível, é preciso que tenha alguém como assim. Aí quando critica, mas está criticando Israel. Está, né, criticando Israel. E Jesus criticou Israel. Ele disse: quantas vezes eu quis botar vocês debaixo do meu braço, assim como uma galinha cuida dos seus pintinhos, eu gostaria de ter vocês debaixo do meu braço, mas vocês, eu vim para vocês e vocês nem me receberam. Jesus criticou também, não estou comparando Lula a Cristo, mas Jesus criticou também a postura de Israel. Se está matando, imagina se fosse seu filho que estivesse morrendo de fome agora.
E você vendo.
Por conta do Lula.
Você vendo.
O Lula, né, dizendo assim: já não pensou? Dê comida para eles.
Corta a comida.
Você estaria amando o Lula, né? Estaria aprovando. Não, o Lula está certo. Deixa meu filho morrer de fome, que o Lula está certo.
Com a comida bem ali.
Pois é. Aí quando alguém se insurge, como o presidente, o Macron, como o Lula, que diz: gente, isso não pode continuar acontecendo no nosso planeta, são todos os nossos irmãos, carne, osso, sangue, como a gente, né? Por que nós vamos matar 60 mil pessoas? Por que não identifica quem são os do Hamas, vai lá, prende e pronto.
E acaba com isso, é.
Estão com medo?
Na verdade, Humberto, na guerra ninguém ganha, né?
Ninguém ganha, ninguém todos sai, perdem. Todos é ganham. Aí, daqui a pouco a gente fala também sobre essa guerra do Brasil com os Estados Unidos.
É verdade.
Né? Olha, mas nós vamos falar daqui da nossa província,
da nossa comunidade. Olha, o povo cansado aí de violência, Humberto Fernandes. Infelizmente, a gente não recomenda justiça com as próprias mãos, mas na noite de ontem, lá na feira bastante conhecida do Anel Viário, a Feiria Livre do Anel Viário, você sabe onde é? Ali perto da Beira-Mar. Então ali um homem que estava sendo acusado de estupro, de menor, ele foi até a feira. E ao chegar na feira, Humberto Fernandes, ele foi reconhecido por algumas pessoas que estavam por lá. E ele foi linchado até a morte. Esse momento aí é quando o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, comunica aos policiais que o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos. Então aí foi justiça com as próprias mãos. A gente não pode aqui afirmar que ele realmente praticou um estupro, porque ele estava sendo suspeito. E a gente aproveita a oportunidade para dizer para a sociedade que não se deve fazer justiça com as próprias mãos, né, Humberto Fernandes? Tem os caminhos legais. Quando você pratica um crime, quando a pessoa pratica um crime, seja o crime que for.
Sim,
mas
sim.
Tem um caminho legal para que isso tudo seja solucionado. Ah, a justiça demora, a justiça é morosa, mas a justiça tem que ser feita com justiça.
Isso, e não com as pessoas. Tá certo. Eu queria só chamar a atenção também. Ah, sim, mais uma correção que eu preciso fazer aqui. É um trecho da carta que eu li, foi uma carta que foi enviada ano passado. Sim, sim. Então é uma carta já velha. Ah, carta nova. Tem outro contexto, tem outro conteúdo, mas é coisa semelhante também. Depois eu vou tentar trazer aqui para o trecho da outra carta. Olha, Avenida Sem Energia, a Ferreira Goulart, aquela que liga ali o bairro São Francisco, saída da Ponta da Areia para passar
por baixo da ponte. Passa ali por trás da Ilhinha. Ali.
É, atrás da Ilhinha, a ponte José Sarney, que liga com o Jaracati.
Foi feita no governo Jackson Lago.
Pois é. Ei, Braide! Rapaz, chama a atenção do Braide.
Isso aí é iluminação pública.
Braide, olha, iluminação pública. Iluminação pública é responsabilidade da prefeitura.
E é segurança, Braide, hein? E é segurança.
Braide, bota um LED na avenida. Olha aí, rapaz, tá faltando... Cadê o LED que o Braide...
Isso aí pode aumentar o índice de violência na região.
Claro, claro. Aquela região ali...
Sem contar nos acidentes.
De pessoas de bem, mas os bandidos podem... aproveitar a circunstância, né? Ah, tá sem energia aqui, ninguém vai ver eu roubando.
E ali em volta tem alguns bairros em conflito.
Pois é, então vamos chamar a atenção. Tá aí o pessoal mandando pra gente chamar a atenção.
Não tem um poste aceso.
Da aí. Falta de iluminação. Meu Isso acontece Deus em algumas céu. Regiões. Na sua rua, tá faltando iluminação pública? Chame a atenção também. Ligue pro pessoal lá. Tem uma empresa que é contratada pela prefeitura que toma conta dessa parte de iluminação. Né?
Olha,
e na Avenida dos Holandeses?
Teve um acidente por conta de iluminação. Por quê? Um poste quebrado na região.
Isso, foi o quê? Um carro que bateu?
Olha só, o poste foi quebrado após um acidente na Avenida dos Holandeses.
Não foi durante o acidente? Porque a gente costuma...
É verdade.
A gente costuma dizer...
Diz que o acidente aconteceu depois que o poste caiu.
Pois não pode, é, né? Não pode,
foi durante. Muito obrigado. Então aí, durante o acidente, um carro, ele colidiu aí com esse poste na madrugada. Não se tem informações das circunstâncias desse acidente. A região está totalmente sem energia elétrica. Ainda por volta das 4 horas da manhã, toda a área estava na escuridão. Você vê aí nas imagens. Quem passa pelo local aí se depara com um problema. Um carro de passeio, ele colidiu contra o poste de iluminação pública também, aliás, durante a noite, e isso causou esse problema aí. A gente não tem informação ainda, retorno de que se esse caso foi solucionado agora pela manhã, mas a gente acredita que os técnicos já devem estar providenciando, porque o acidente aconteceu durante a madrugada.
Pois é, então tá aí, você pode também enviar o seu áudio, o seu vídeo, né, as fotografias, as fotos aqui para a produção do Central Amanhã.
Tá passando aí perto da sua casa, tem algum problema? Tá acontecendo alguma coisa? Manda pra
gente. Pois é, manda pra gente aqui que a gente vai pedindo para as autoridades tomarem as devidas providências. Teve o caso do médico, né?
Esse caso aqui chama muita atenção, Humberto. Humberto, eu chamo sempre para mim as notícias policiais, né? É por causa do Honda Central. Então eu vou deixar para tu a parte de Israel, tá certo? O que acontece? Esse médico, muito famoso entre a sociedade, 47 anos, oncologista. Oncologista é um médico que trabalha com a questão do câncer, né? Então é o Gilson Moraes. Ele foi encontrado dentro de sua residência na manhã de ontem e sem vida. A notícia provocou uma grande comoção entre os colegas médicos, pacientes, as instituições onde ele trabalhava ali no Aldenor Abelo, um hospital de referência, né, de
combate. E ele já foi referência também em outros estados. Ele tem muito conhecido pela a maneira humana dele tratar as pessoas.
Olha, ele exerce uma função de alto nível no hospital UDI, um hospital particular daqui de São Luís, e assim mesmo ele não deixava de atender no Aldenor Abelo pelo SUS.
Pois Pois é. E até agora não há uma explicação oficial.
Não há. A respeito geralmente, da... a perícia, o Instituto de Criminalística, ele precisa de pelo menos 30 dias para dar um veredito certo do que foi que causou a morte dele. Então a gente vai aguardar esse posicionamento e trará com certeza aqui no Central amanhã.
Pois é, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente vai trazer os nossos repórteres também de outras regiões e vamos falar sobre mais uma referência do estado do Maranhão, Porto do Itaqui, se destacando no cenário nacional e internacional.
Já já.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Valle, participou da entrega dos cartões do programa Maranhão Livre da Fome, em Urbano Santos. Ela esteve ao lado do governador Carlos Brandão, que beneficiou 800 famílias com auxílio. O programa é uma das ações do governo do estado para combater a fome e promover a segurança alimentar no Maranhão. Uma nova lei sancionada pelo governo do Maranhão vai reconhecer empresas e instituições que adotam políticas de inclusão para pessoas com deficiência intelectual. O autor da proposta é o deputado estadual Neto Evangelista, que criou o selo da instituição inclusiva. O objetivo é estimular a contratação e valorização profissional de pessoas com deficiência, garantindo mais respeito à diversidade no mercado de trabalho. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado pelo carinho da sua audiência aqui na sua rádio, na sua televisão também. Você que está acompanhando aqui no Central de Notícias Brasil no YouTube. Não esqueça de dar o seu like. O pessoal do YouTube só manda carta dizendo que eu falei demais. Me manda cá dizendo que o povo está assistindo.
Estão cobrando.
Mas já passou de 44 mil inscritos lá para poder receber a notificaçãozinha para dizer assim, ó, o Humberto Fernandes entrou, né, para falar a doideira que ele fala aqui.
Aí você aproveita e dá um like.
Tem um professor de jornalismo que morre de raiva quando eu falo algumas coisas aqui.
Professor,
mas acho que a gente tem que seguir, claro, as regras do jornalismo, tá? Não estou aqui para ser um...
Nós estamos aqui para dizer que as regras estão erradas, mas nós não andamos em cima da regra.
Não, né? Sou transviado.
É. Mas também não andamos assim.
Né? Transviado
é mais ou menos. É interessante. Mas a gente também não está aqui com aquele jornalismo engessado, né, Humberto Fernandes?
É aquele um negócio, padrão. O cara não pode diferente. Nem se mexer, tem que ficar enquadradinho lá.
Aqui todo a gente bonitinho. Até
está para se levantar. Não, eu acho que a gente tem que falar o que o povo entende. Pronto. É. Olha, rapidamente vamos trazer, o aconteceu no Porto de Itaqui, foi durante 2 dias um grande evento da 2ª Assembleia Geral Itinerante da Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidroviária. E aí foram concluídas as atividades ontem, após esses 2 dias de intenso lá no Porto, o evento reuniu líderes e especialistas de todo o país para discutir o presente e o futuro do setor portuário no Brasil. E o Porto do Itaqui continua liderando como um dos mais modernos, mais tecnológico, mais logístico do mundo e, claro, bem mais posicionado no planeta, porque aí, sim, Deus colocou assim, ó,
geograficamente, né?
Aqui é um local que você vai estar estrategicamente mais próximo de todos os outros continentes, e aí a movimentação vem logo para vocês, porque aí eles vão economizar combustível para poder chegar e tempo. Para chegar até aqui. O Carlos Roberto, que é diretor de operações do Porto, falou:
o Brasil é um país grande, com portos distantes, diferentes, realidades diferentes. Na realidade, nós temos vários países econômicos dentro do Brasil. E hoje nós temos aqui todos os portos brasileiros, os principais portos brasileiros estão aqui. É uma troca de informações, conhecimento, experiências. Mas eu acho que o mais importante é a gente, o Maranhão, o Porto de Itaqui, está mostrando, provando perante o Brasil que nós somos um grande porto, nós somos um grande player, que o Maranhão também, o Itaqui, pode ser um exemplo para o resto do Brasil. E nós somos um porto comprometido com o meio ambiente, nós somos um porto cunha a inovação, nós somos o porto, primeiro porto em inovação do Brasil. Então nós também estamos passando conhecimento, nós estamos mostrando que é possível sim o Maranhão, o Itaqui estar entre os melhores do Brasil, com certeza dentro dos melhores da América do Sul, e por que não sonhar em ser um dos melhores e mais eficientes portos do mundo.
Gosto quando o cidadão fala assim, com orgulho, com fé.
E com otimismo, com esperança.
Não é negócio da gente se sentir pior do que os outros.
Menor do que os
mas
outros.
Mas é o Maranhão, é o Brasil.
É fim de linha.
Os Estados Unidos é que são poderosos. Não, poderosos somos nós. Se nós não pensarmos com essa altivez, gostou dessa palavra?
Com essa
altivez,
autoestima.
Né? Com essa autoestima, nós nunca vamos ser sempre os subordinados.
Vamos ser sempre sendo
comandado pelos outros. Não, é hora de pensar em nós sermos liderança, atrair investimentos para cá, colocar o povo para trabalhar, colocar o povo para plantar, para fazer tudo, para dizer assim, olha, nós somos independentes, nós andamos com os nossos próprios pés, nós temos inteligência, nós vamos investir em tecnologia, nós vamos investir em conhecimento, em ciência, e vamos destacar para o resto do mundo.
A questão
agora, para isso, primeiro tem que estar aqui, ó, na cabeça, na mentalidade das pessoas, para a gente deixar de ser somente teleguiados, monopolizados e escravizados pelos outros.
Antes, a maioria das pessoas que trabalhavam nos portos eram de outros estados, por conta da falta de capacitação. Agora
pois
nós temos capacitação aqui.
Capacitar o nosso
tem
pessoal
capacitação
também.
Aqui agora.
Exatamente.
Né? É só estar pronto para trabalhar no porto.
Olha aí, Nildo Costa. Nildo Costa é maranhense.
Ah, é.
Nildo Costa. Da onde?
Da onde?
Show dentro. Ele estava lá no Palácio
Federal,
do Lula, aquela última vez que
da
ele entrou, foi dentro do Palácio do Lula. Tu tá dentro de novo,
Da última vez ele entrou triste porque quebraram a mesa que ele acha bonita.
Eu né, acho rapaz. Que ele gostou do café da casa do Lula e do Palácio do Planalto. Onde é que ele tá de novo?
Eu conheço aquele
cenário. Aquele ó, o sofá que tem do lado dele ali, ó, pra ele sentar. Um sofá desse bem aí não custa menos de 30 mil reais.
Olha aí, ó. Tá aí, ó.
Onde é que o Nildo senta?
E ele sempre muito bem alinhado, né?
E ele sempre bem alinhado. O Nildo Costa é da onde?
Maranhense.
Da região de Central ou Cedral? Central, né? Central do Maranhão.
Central.
Central. Morou muito tempo aqui na região do Pindorama, não foi? Do Pindorama.
Bom Jesus,
né? Do Bom Jesus. E onde é que tá lá em Brasília?
Cobriu comigo muito tempo a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Olha a pele, e parece agora... que nunca sentou nenhum mosquito nesse rosto dele aí, ó. Olha aí, ó.
Bom dia, Nildo.
E o carrão, Nildo Costa, dá pra mostrar, não? Aquele carrão parece a Lamborghini.
Não, não dá.
Parece a Lamborghini do Roberto Carlos. Rapaz, daqui a pouco eu vou estar refazendo revelação de tanta coisa. Nildo Costa hoje, mansão em Brasília.
Ô, rapaz, não faz isso. Não faz isso com o Nildo, cuidado com o Leão. Cuidado com o Leão. Alô, Nildo Costa, bom dia, meu amigo.
Hoje apaga o cara.
O que está acontecendo aí, Nildo?
Ai, ai, bom dia para vocês, o Carlos Rocha, bom dia, Humberto Fernandes. Humberto, hoje eu estou aqui sim, no Palácio do Planalto, né? Esse período de recesso, Congresso Nacional não dá para trabalhar não, a zoada lá de Ferreiro, pá, não tem como, então vem para cá para o Palácio do Planalto.
Aí eu vou ali no Palácio do Lula para trabalhar de lá.
É mais silencioso.
E aqui realmente é muito bom, sabe? Porque não tem como eu mostrar para vocês, mas aqui tem um café delicioso com leite em pó, que tá caro pra caramba, leite em pó e tal, e tudo. Aqui é muito bom de trabalhar realmente. Fica bem.
Eu imagino as condições desumanas que você está sobrevivendo aí.
Exatamente. Agora, Humberto, desumano está aí estão aí os empresários brasileiros, né? Os exportadores.
Verdade. O tratamento é desumano,
Está desumano, porque produzem e precisam vender e assim gerar empregos, gerar renda para o povo brasileiro. Aquilo que eu digo, se esquecermos um pouco a polarização, as narrativas e tal, e vamos tratar de assuntos importantes, a gente tem muitos assuntos.
Pois
já
é.
Não bastava a taxação dos Estados Unidos, agora vem a Venezuela. Vem aqui a vizinha Venezuela, agora taxando produtos brasileiros. indo de encontro a um acordo firmado entre os dois países lá em 2014. Né, e agora começou a taxar e, pelo visto, não comunicou nem o governo brasileiro, não comunicou ninguém. Por quê? Porque a informação que temos é que, de que essa denúncia partiu dos exportadores, dos empresários, né, que foi que comunicou ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é comandado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e que aí sim o Ministério do Desenvolvimento foi que acionou aqui o Ministério de Relações Exteriores, né, para comunicar a Embaixada do Brasil na Venezuela, acionar a Embaixada do Brasil na Venezuela para dar explicação sobre essa taxação, essa cobrança aí da Venezuela. Estava todo mundo tranquilo, era isento, como eu falei, desde 2014, né, um acordo bilateral entre os dois países, que agora a Venezuela simplesmente bate de frente, né, descumpre esse acordo e começa a cobrar. Então, aí, esse é o assunto importante, porque estamos falando de milhares de empresas, empregos aí, né, que podem ser aí impactados, né, por conta de taxação de produtos já dos Estados Unidos. Temos lá toda essa zoada, toda essa confusão que se politiza um pouco, em vez de começar a discutir sério e o que fazer para solucionar, né?
E que aí é assim, agora, na minha agora classe, os Estados Unidos fez mais uma revelação, né? Que o interesse mesmo agora o presidente do Instituto Nacional, Instituto Brasileiro de Mineração, o Raul Jungmann, revelou ontem que o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, o Gabriel Escobar, ele disse que agora eles estão interessados mesmo é na mineração que tem no Brasil. Aí tinha coisa por debaixo dos panos. Então, os empresários norte-americanos, eles estão interessados, são nas tal das pedras raras.
Pedras raras,
né? As terras raras que tem aqui no Brasil. Né, para poder fabricar as baterias dos carros elétricos, para poder fabricar celular, para fabricar o iPhone. Eles estão precisando desse minério, que o Brasil é o segundo país do mundo a ter esse tipo de mineração. Aí o interesse dos Estados Unidos, né, com relação ao povo brasileiro, que não tem nada a ver com o povo brasileiro, quer que o povo brasileiro se exploda.
Tá aí o porquê do foco, né?
Eles querem o minério brasileiro, né, em melhores condições, querem explorar. Então querem usar isso agora para forçar. Eu acho que o presidente norte-americano, se quer punir o Lula, corta o passaporte do Lula.
Não deixa ele entrar lá.
Qualquer coisa pro Lula. Agora deixa o povo brasileiro, né, sobreviver, os empresários brasileiros sobreviverem. Claro. Eu acho. Ô Nildo, pode continuar com a sua pauta aí, que eu acabo lhe interrompendo.
Não, você é correto. Eu ia tratar exatamente sobre o assunto, trazer a informação que você já levou.
Sim,
exatamente isso, amigo. Entendeu? Então, a questão agora do Brasil, os Estados Unidos interessados agora nos minérios raros, né, do Brasil, né, fica agora também uma deixa para negociar. Também, vocês estão interessados, vamos negociar. Só que isso é inegociável, que de acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ontem se pronunciou sobre isso, pediu respeito do povo americano, assim como ele também respeita os americanos lá. Viu, Beto Fernandes?
Pois é.
Acompanhando aqui.
Muito obrigado, Nildo Costa. Hoje, sexta-feira, vai descansar um pouco, você merece, né? Parabéns pelo seu trabalho, por acompanhar tudo.
Pobre, enquanto gente, descansa, perto, carrega a pedra.
Direto da fonte, direto dentro do palácio. E continue. Vá tomar o lanche agora, você é o brush.
Vai tomar o brush. Aqui no Maranhão, Nildo Costa, continua sendo merenda.
Continua sendo. Deixa só eu complementar aqui rapidamente, só para sair aqui, mas é só para deixar registrado ontem aquele general da reserva, né, o Mário Fernandes. Sim, ele depois da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, quando ele disse que confessou realmente que ele foi o mentor da história daquele plano, né, que era de assassinar o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes, o vice-presidente Geraldo Alckmin, mas que Humberto Fernandes, pensa só, Vê se a graça pega, hein? Foi apenas um pensamento que eu digitalizei. Eu apenas pensei, cuidado para você ficar escrevendo o que você pensa, viu?
Ô Nildo, eu acho que esse daí faz parte daquele grupo que o Bolsonaro chamou de malucos, né?
Quer dizer, exatamente.
Eu acho que esse daí faz parte, quer dizer, eu tô uns malucos por aí. Como é que o cidadão diz assim, não, eu só pensei, mas aí ele pensou,
foi só um pensamento.
Ele escreveu, né? Escreveu, imprimiu em três vias.
Aí já tava planejando.
Imprimiu em três vias e ainda conversou, chamou uns outros lá, que se eu tenho acesso, tu imagina o Alexandre de Moraes. Eu recebi umas gravações dizendo que nós vamos matar todo mundo mesmo, né? Vamos mandar logo pro inferno esse. Tu entendeu? É preciso que a gente faça alguma coisa. Se eu tenho as gravações, tu imagina o Alexandre de Moraes
e a Polícia Federal. Mas nesse depoimento dele ontem, ele disse que não, foi só um pensamento digitalizado, que ele pensou e digitalizou, mas, no entanto, não compartilhou com ninguém.
Ó, eu tô sabendo, imagina, ninguém tá sabendo no Brasil. Nildo, muito obrigado. E aí a gente gosta de colocar essas coisas muito claras, né, para quem tá nos ouvindo, quem tá nos acompanhando. A gente tem acesso à informação e o desejo da gente é compartilhar com vocês que estão nos ouvindo através aqui da sua rádio e da sua televisão, da forma mais clara para vocês entenderem. O Nildo Costa contribui muito com isso, da gente trazer as informações sem puxar para lá do A, nem para lá do B. Ninguém tem o direito de planejar a morte de ninguém. Quanto mais a coragem de planejar a morte do presidente da República, do vice-presidente, do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a galera cedeu, sim. E aí o Bolsonaro chamou eles de maluco. Obrigado, então, Nildo Costa.
Bom final de semana,
meu amigo. Vamos a um rápido intervalo, porque o povo tem que rodar aí os apoios culturais. E aí a gente volta.
Estamos apresentando Central Manhã.
No Maranhão, os números confirmam que estamos no caminho certo. Crescimento, cultura e oportunidades que transformam vidas. Junho do ano passado, mais de 75 mil turistas. Junho deste ano, quase 90 mil. E olha que a gente vinha de números tímidos, antes do atual governo fazer valer a força da nossa cultura, belezas e do nosso potencial para grandes negócios. Em 2024, o fluxo total nos aeroportos do Maranhão passou de 1 milhão e 600 mil passageiros. Neste ano passaremos de 1 milhão e 800 mil. Carnaval, São João, Lençóis, Chapada das Mesas e os grandes negócios atraídos pelo governo do estado ressignificaram o Maranhão. Estamos quebrando recordes, superando velhos e surrados indicadores. Mais de 1.500 obras por todo o estado, educando, democratizando a saúde, fazendo segurança de verdade, capacitando jovens, gerando emprego e acabando com a fome. Somos pais no campo, sempre da paz e do diálogo. Somos trabalho sem rancor, só amor pelo Maranhão e pelos maranhenses. Anote aí, no primeiro semestre deste ano, 33 mil novas empresas abertas no Maranhão. Nos últimos três anos, mais de 100 mil. O estado é líder no Nordeste e o quarto no Brasil no ranking de maior taxa de crescimento econômico. Governo municipalista, construindo um Maranhão cada vez mais forte e próspero para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã. Tem gente aqui que eu nem conheço. Não, desculpa, informalidade demais. Vamos voltar aqui, né, para os nossos temas. Tem muitos assuntos locais também.
Tem o pessoal pipocando do chat aí que tu esqueceu hoje, Humberto. O Marconi Marques está dando bom dia pra gente aqui.
O Marconi Marques.
Antônio Lima também.
Antônio Lima. Um abraço.
Francisco Gomes.
Isso.
Abraçando todo mundo aí. Obrigado aí por participar conosco através do chat aí do YouTube da Central de Notícias Brasil.
Pois é. Nós vamos estar atualizando o nosso portal Central de Notícias Brasil. .com, né? E durante todo o dia a equipe fica trabalhando para poder manter esse portal bem informado. No portal tem lá os banners. Ó, Maranhão já emitiu mais de 1 milhão 140 mil novas carteiras de identidade.
É esse modelo já novo, que é
nova
só
com de identidade. CPF. Qual é o outro? Polícia constata que o homem filmou a abuso, que foi aquela que nós destacamos. Homem Pastos Bons recebe SESI itinerante com serviços gratuitos. Maior evento imobiliário do Nordeste chega a São Luís do Maranhão. Morango do Amor viraliza.
Esse Morango do Amor aí, o Beto Fernandes, isso aí é só o que dá na internet agora.
Tô sabendo dessa história,
não. Morango do Amor, eu também não.
O Morango do Amor, é que um pessoal pega um mel, coloca dentro do... Eu gosto mais do bolo de Gisele Cristina.
Tá aí, Dona Gisele, mande um pedaço para cá, para a redação, por gentileza.
Pois é. Olha, só para encerrar aqui o nosso programa, vamos trazer as informações. O senador, aquele Marcos Duval, do Podemos, ele viajou para os Estados Unidos durante o recesso parlamentar.
Mas ele podia?
Estava proibido por uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que não deveria deixar o país. Olha ele aí. Tem um que fala assim no TikTok, onde é? Olha ele aí. Em nota oficial, o parlamentar afirmou que viajou com toda a documentação diplomática e consular plenamente regular e disse que a saída do país foi informada antecipadamente ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério das Relações Exteriores e ao Senado Federal. Portanto, se ele comunicou... tem a fala dele? Tem, Gêmeo?
Só para mostrar quem é.
Mostra quem é para o povo vermelho lembrar. Aí,
ó. Passaporte na mão, ó.
Pois é. E aí é onde estão acontecendo os fatos. Por exemplo, a intenção, segundo os pessoal mais ligados ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do Donald Trump, era apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, nas suas intenções de retorno ao poder e tal, para que ele não fosse penalizado, não fosse preso. Que tivesse aí a sua liberdade de concorrer às próximas eleições. Mas a ajuda veio de uma forma tão distorcida, né? Tão enviesada, o povo lá no interior chama de enviesada, veio tão distorcida que está prejudicando mais ainda a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e ajudando, promovendo o Lula. Promovendo. O Lula disparou.
Está sendo um efeito contrário.
Que estava perdendo, tinha muito mais gente que estava reprovando.
O índice de rejeição diminuiu.
Diminuiu. Agora aumentou o índice de rejeição.
O pessoal do Centrão, que estava se afastando, voltou.
Pois é. Mais de 61% da população a favor do Brasil, defendendo o Brasil, contra as medidas que estão sendo adotadas pelo Donald Trump. Exatamente. E muita gente já, 50%, apoiando as decisões do Lula, dizer assim, não, aqui é o Brasil, nós temos que ser respeitados.
Soberania.
Nós temos que ter soberania. Então, as medidas até agora só estão favorecendo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é preciso que haja alguém com uma certa racionalidade para poder encontrar uma outra estratégia para ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é importante que tenha uma oposição que possa discutir, para não ficar aquela coisa assim, tudo que está sendo feito está correto? Sim. Não está, tem coisas que precisam ser corrigidas, é preciso que haja uma oposição, mas tem que ser uma oposição inteligente, estratégica, para não prejudicar, em vez de ajudar, está prejudicando.
É verdade.
Vamos embora. Acabou.
Bom final de semana a todos.
Grande abraço. Segunda-feira estaremos de volta
aqui,
se Deus quiser. Tinha até a informação também que o IPREV
está orientando aí os beneficiários sobre a prova de vida. Né?
A prova de vida. É um assunto, isso vai ficar
para segunda-feira. Você confere no portal
Central de Notícias. Vamos colocar no portal, não deu tempo mais? Nós vamos colocar no portal Central de Notícias Brasil, aí você vai lá para saber. Porque também tem golpe nesse negócio de prova de vida. Sim. Pessoal, os marginais também aproveitam para exigir coisas que não deve.
Até lá,
até bom final de semana, bom descanso para todos.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Mais saúde e mais segurança para a população maranhense. São 71 novas ambulâncias que irão atender 48 hospitais municipais e 23 hospitais da rede estadual. E 40 novas viaturas para a Polícia Militar do Maranhão. É mais investimento nos sistemas de segurança pública e de saúde do Maranhão. É o governo do estado trabalhando para todos.